Nós estamos vendo o que ocorreu em Santa Catarina, que não é um caso local, não é? Isso é um produto do aquecimento global, que o planeta todo está sujeito. Então, isto de Santa Catarina foi uma espécie de treinamento para as pessoas, porque isto vai se espalhando até que se torne uma coisa planetária. Por causa deste aquecimento global e por causa também da época em que vivemos, enchentes, secas, frio, calor, todos esses eventos vão ser muito desordenados e num mesmo ano nós temos seca em algum lugar, enchente no outro e depois enchente naquele que foi seca e assim por diante. Até que isto tudo se resuma num fato planetário. Esses eventos são como treinamento para nós. Não foi uma coisa localizada e esporádica, mas é uma coisa que vai se generalizando. E nós precisamos aprender a receber e saber do que se trata, e eventualmente ir fazendo as nossas transformações. Porque nessa transição global, em princípio não vai acontecer tudo de uma vez, por causa do karma de cada região. O karma é diferente. E a proporção e a forma como as coisas acontecerem vai depender do karma da região, segundo o karma do povo, segundo o que a região sempre produziu, enfim, isto tudo é, num certo sentido, setorial. E por isto vai ser primeiro treinado em regiões, até que haja uma forma global. Uma pessoa está dizendo que Rudolf Steiner fala da Lemúria de uma forma, que Shimane fala de outra e que o mestre tibetano fala de outra. É que cada um fala de um setor, porque ninguém tem a verdade completa. Sobre a Lemúria, que foi uma vida de bilhões de anos, como alguém pode saber o que se passou ali em todos esses bilhões de anos? Então, cada instrutor, ou cada vidente, ou cada pessoa encarregada de transmitir o conhecimento, vai ter uma parte desta Lemúria, e não tudo. Se Steiner diz que no tempo da Lemúria ocorreu a separação dos sexos, isto não tem nada a ver com um outro ensinamento que nem fala nisto. Porque a separação do sexo foi logo no começo, foi antes do homem estar totalmente materializado. Cada um tem um trecho da verdade, ninguém tem a verdade completa. E hoje que nós estamos sob a era de Aquário, né? Nós somos todos aquarianos hoje, estamos sob a era de Aquário, deveríamos ter mais capacidade para sintetizar. Então, se nós vivêssemos numa era anterior, seria difícil. Mas na era de Aquário é muito simples sintetizar mesmo as contradições. A síntese inclui sintetizar as contradições, porque não existe contradições, são aspectos da verdade. Um vê do norte para o sul, outro vê do sul para o norte. Nós temos que aprender a sintetizar. E esta época, a época de Aquário, é uma grande oportunidade para isso. Por isso estamos vivendo aqui sob Aquário. É claro que para as mentes normais isso é muito difícil, para as mentes analíticas isso é quase impossível, mas quando a gente apela para o coração, quando a gente apela para a alma, quando a gente pede luz dentro de si, não há o que a gente não consiga compreender. Mesmo que a mente não compreenda, a compreensão vem de outra região e a gente acaba compreendendo. Mas precisa saber onde buscar, buscar dentro de si, buscar na alma. E uma pessoa pergunta se os seres interdimensionais interagem conosco, por que meios? Os seres que estão em outras dimensões, em outros planos, que não este onde nós estamos, interagem conosco telepaticamente, por telepatia. Existe telepatia mental, existe telepatia de almas, interagem telepaticamente. Ou interagem também astralmente, isto é, nós no plano astral interagimos com eles no plano astral. E no plano astral se dá essa interação. E nem sempre a consciência física acompanha isto. Mas os seres de outras dimensões tanto podem comunicar-se conosco telepaticamente como no plano astral. E uma pessoa pergunta: a transmigração de almas ocorre por livre vontade nossa? Não sei o que vocês entendem por vontade nossa. Vontade é a vontade da mônada, vontade é a vontade do espírito. Esta vontade humana nem conta, é uma pobre vontade que precisa ser educada e reconduzida, transformada, não é? Mas a nossa vontade não está aqui fora, na personalidade. Isto aqui é, não conta. Nossa vontade está na mônada, nossa vontade está no espírito. E é o nosso espírito que tem a vontade para transmigrar a alma. Para transmigrar a alma quer dizer trocar a alma de corpo e assim por diante. Mas isso é determinado pela vontade do espírito. A vontade da própria alma não é suficiente para isso. Porque a alma não conhece toda a nossa necessidade e tampouco o nosso destino. O espírito, a mônada, tem um conhecimento muito maior. O espírito que pode determinar a transmigração da alma. Agora, sempre que o karma permita, isto é, o karma está também influindo aí, mas o espírito, a mônada, tem conhecimento do karma da alma e, portanto, das possibilidades disso acontecer. E o que significa quando sonhamos que estamos levitando? Pode significar que a gente esteja se desapegando das coisas terrestres. Pode significar. Mas conforme o sonho, pode ter outros significados. Levitação quer dizer ir se liberando da lei da gravidade. Precisa que o espírito, a alma, estejam bastante desapegados da Terra para que o corpo consiga levitar, porque a lei da gravidade é muito forte. Mas a lei da gravidade é uma lei terrena, é uma lei material, e diante das leis do espírito ela cessa. De forma que um ser, apesar da gravidade, pode levitar, se o espírito o elevar. E uma pessoa diz que quanto mais ela se observa, mais encontra defeitos arraigados e forças inertes. É sinal que você está se observando bem e está diante da realidade. Se você estivesse se observando e achasse que você é boazinha, você estaria completamente iludida, equivocada e precisando de outro tipo de busca. Agora, se você está buscando e fica encontrando em si as coisas que você precisa transformar, então você está fazendo uma verdadeira busca. Porque nós buscamos é nos transformar. Quando você se volta para dentro e faz uma pergunta, você não vai receber um elogio. Um elogio quer dizer que já está tudo bem. E o interno não se ocupa disto. O interno se ocupa de nos dizer o que é que nós temos que mudar. Se você faz uma pergunta para dentro, não espere nenhuma aprovação. Porque o que está bem em você, ele não vai nem citar. O interno só vai mostrar aquilo que não está bom, aquilo que está errado, aquilo que está fora de lugar, porque ele não tem tempo para elogios. Quem precisa de elogios são pessoas despreparadas, fracas, pouco evoluídas, então precisam de elogios. E o interno não faz isto. Se o interno começa a se comunicar conosco, se supõe que a gente não seja tão despreparado e que a gente não precise mais de elogios. Eu nunca ouvi o interno de ninguém elogiar quem quer que seja, a menos que ele esteja enganado, que esteja contatando o interno, está contatando algum núcleo da personalidade. Mas se você busca o contato interior, você vai receber instruções dos pontos que você tem que transformar. E são sempre pontos que você não consegue ver sozinho. Precisa que o interno lhe mostre. E aí sim, mas é sempre uma luz sobre aquilo que você tem que mudar. E o interno não confirma coisa alguma. Por aí vocês veem, é outra psicologia. É outro modo de lidar com aquilo que está aqui fora. E aqui uma pessoa está perguntando qual é o lugar mais adequado para se colocar as cinzas de uma pessoa que foi cremada. Olha, quando se crema uma pessoa, é porque não se está coligado mais com isto. Se você crema alguém, as cinzas podem ser jogadas ao vento. As cinzas não são para serem guardadas. Qual é a diferença entre guardar um cadáver e guardar uma caixa de cinzas? É só uma questão de objeto, mas está com o mesmo gesto. Está fazendo a mesma coisa. Então, já que se crema, aquilo é para tirar o vento. Assim é a vontade de quem se fez cremar. Agora, o que fazer das cinzas para quem então que você cremou? Aqui tem uma carta do grupo de São Carlos fazendo algumas perguntas e que serve para muitos outros de nós que estamos ligados a outros núcleos. Pergunto, para que o núcleo possa manifestar sua correta expressão, qual seria o passo que deve dar? O núcleo não pode dar passo nenhum. Quem tem que dar passos são as pessoas que compõem o núcleo, né? Então, os que estiverem karmicamente desimpedidos ou parcialmente desimpedidos devem ir residir no núcleo como monges. Porque um núcleo sem monges e sem residentes é um projeto de núcleo. Então, quem estiver desimpedido deve ir para lá como monge ou deve ir para lá como residente. E aí o núcleo vai começar a manifestar a sua expressão. Principalmente este, em São Carlos, que é um núcleo que congrega muitas cidades, muitas regiões. Então, para ter força de atração, ter força de coesão e ter força de união, precisa de residentes e monges. Aqueles que se sentem desimpedidos ou que tenham já o preparo e a decisão para se desvincular de tudo e se entregarem a Deus, vão para lá como monges ou vão para lá como residentes. E aí o núcleo vai se realmente expressar. E a segunda pergunta é qual é a relação entre as mudanças que estão ocorrendo no núcleo com o momento atual de Figueira. O momento atual de Figueira é concentrar-se nos retiros, nos estudos, na cura interior e na hospedagem. Esse é o momento de Figueira. Concentrar-se nos retiros, no aperfeiçoamento, no aprofundamento dos retiros, no aprofundamento dos estudos, na cura interior, que não é cura física, que não tem nada a ver com medicina e nem com o setor saúde e cura. Cura interior é uma coisa interna e isto é o trabalho de Figueira no campo da cura atualmente. Então, o momento de Figueira é cura interior e hospedagem. Claro que um lugar que se dedica a retiro, a estudo e a cura interior vai oferecer uma hospedagem um pouco diferente da hospedagem normal. Não é uma hospedagem só de dar cama, comida e transporte e partilhas e essas coisas todas, mas é uma hospedagem que desperte no indivíduo, na pessoa, a necessidade dele se interiorizar, dele estudar cada vez mais profundamente e dele buscar a sua cura interior e ir encontrando a sua cura interior. Se a hospedagem em Figueira não estiver fazendo isso, ela ainda não existe. Hospedagem aqui quer dizer estimular no indivíduo retiro, estudo e cura interior. Isto é a hospedagem aqui. Quem lida com hospedagem aqui, quem cuida de hospedagem aqui, e os ambientes onde se hospeda as pessoas deve estar em função disto. E não em alimentar bem as pessoas, cobrir bem as pessoas, todas essas coisas, dar injeção, atender. Isto pode acontecer se for necessário. Mas a hospedagem aqui deve estimular o retiro. Então, se você hospeda aqui e continua agitado, precisando sair, precisando andar para lá e para cá, então você não está bem hospedado. Se você estiver hospedado aqui corretamente, para a gente estar hospedado corretamente, precisa que a gente se coloque, né? Ninguém pode nos colocar hospedado corretamente, nesse sentido. Então, se você estiver hospedado aqui corretamente, você está se interiorizando, você está sentindo vontade de se interiorizar e não de sair por aí. Você está sentindo necessidade de se interiorizar, se está hospedado corretamente. E está sentindo necessidade de estudo, não de conversa, nem de distração, nem de trabalho. Você está tendo necessidade de estudar. E está sentindo, está percebendo que, como todos nós precisamos de cura interior, cada um precisa de cura interior. Então a hospedagem aqui deve nos ajudar a nos organizar para irmos buscar esta cura interior. Agora, neste momento de mudanças, é a terceira pergunta de São Carlos. Neste momento de mudanças, como deveríamos nos ocupar mais? Deveríamos estar mais atentos em relação às atividades e tarefas? Por exemplo, dentro da rede de serviço, o que temos de real com o TEAR? O TEAR é um trabalho de concentração e de alinhamento. Então, quando se quer ficar concentrado e quando se quer ficar alinhado, o TEAR é um grande instrumento para isso. Tem gente que usa TEAR para fazer tapete, para fazer roupa. Sim, isso é uma coisa secundária do TEAR. Isso é uma coisa externa do TEAR. Isso é um produto material do TEAR. Mas se o TEAR não está funcionando como alinhamento, e se o TEAR não está funcionando como concentração no interior da pessoa, não está havendo trabalho algum de TEAR. Está havendo trabalho de tecelagem, como nas fábricas. Então, trabalho de TEAR, aqui ou em qualquer lugar coligado aqui, é um trabalho que leva a concentração e o alinhamento espiritual. Então, é um trabalho que tem que ser conduzido por alguém que esteja se alinhando, que esteja se concentrando, e não só por alguém que saiba tecer em TEAR. Isso não basta. Porque todos os tecelões sabem tecer em TEAR. E podem não estar fazendo alinhamento e nem estar usando o TEAR como concentração. Enfim, aqui nós não usamos o TEAR para fazer roupa. Aqui nós usamos o TEAR como elemento de concentração e de alinhamento. E para isso precisa instrução, ambiente e precisa compreensão deste assunto. Então, se a rede de serviço em São Carlos inclui o trabalho de alinhamento e de concentração como parte da rede de serviço, o TEAR é sim um grande elemento para isso. Nós temos que realmente aspirar à transformação. Transformação é a gente ser outro, não é trocar de roupa, pintar o cabelo. É ser outro. Isto é que é transformação. É você ser outro. Então, você tem que aspirar a ser aquilo que você tem de ser. Partindo-se do princípio que nesta vida humana nós somos tudo menos aquilo que teríamos que ser. Isto basta olhar para a vida de cada um. E se a gente tivesse consciência do que teria sido a vida. Então, aspirar à transformação. Aspirar à transformação é estar disposto a não manter nada. Nada daquilo que está, nada daquilo que é. Tem que ter essa aspiração. A aspiração cabe em qualquer ser. Você pode aspirar à vontade. Claro que há muitas leis, há muitas regras, há muitas leis maiores, existe a lei do karma, mas aspirar não é impedido a ninguém. Agora, precisa ver ao que você aspira, né? Se você aspira a uma promoção lá no seu emprego, ou se você aspira a ser outro. Depende do que você aspira. Agora, se você está contente como é, ou se você não quer mudar porque já sabe como são todas as manhas do jeito que você é, você já aprendeu a lidar com seu material, né? Você já aprendeu a lidar com quem você está em contato, isto é, você já aprendeu a manipular a vida, então para quê tanta transformação? Se você já aprendeu essa manipulação, é essa manipulação que a gente faz durante 24 horas, é uma manipulação, É isto que nós teríamos que acabar em nós. Agora, o importante é não ser mais como era um segundo atrás. Isto que é importante. Um segundo atrás, nós não podemos ser mais. Isto que é importante. É preciso ter este ritmo. Agora, como nós temos centenas de encarnações de medo, não? Centenas de encarnações de vida errada, então, como sempre vivemos errado, temos medo de tudo. Porque o resultado de cada encarnação nos leva a ter medo de tudo. Agora, medo é uma coisa da mente. E enquanto você ficar no nível mental, você vai ter medo de alguma coisa, se não tiver medo de tudo. Agora, você não tem que ter medo de coisa alguma. Medo de quê? De morrer? Medo de quê? Então, é preciso que a gente realmente se ponha num outro nível de consciência para podermos estar diante do ciclo que está se aproximando, que está se anunciando, de uma forma diferente, de uma forma diversa. Está no meio do caos para ajudar. Está no meio do caos para manter um certo equilíbrio, para fazer aquilo que é para ser feito naquele momento, e não para ficar caótico também. E a gente vai entrando nisso, hein? Porque o caos maior está se aproximando, está nos atraindo, e nós vamos ficar caóticos antes dele chegar. Então é o contrário que precisa ser feito, é não se deixar levar. Não se deixar levar por nada. Se chega alguém que está numa outra coisa e começa a te puxar, você não vá. Se ele entender alguma coisa, você explica. Se ele não entender, você não vá. Até que ele entenda que você não quer ir. Mas não vá. Não vá para onde você não quer ir. Não seja o que você não quer ser. Embora todo mundo seja, todo mundo pode ser. E você não, não é isso que eu quero. Eu não quero ser como essa humanidade que não cumpriu 30% do plano. Eu não estou nesse rol. E o plano evolutivo sempre foi revelado, em parte. Ninguém conhece o plano todo. Nem os maiores mestres conhecem o plano todo. Porque o plano todo é infinito. Então nós conhecemos uma parte do plano. Em geral, nós conhecemos a parte do plano que nos cabe cumprir. E à medida que vamos cumprindo a nossa parte no plano, vamos tendo o resto. Vamos reconhecendo uma parte maior. Agora, ou estamos interessados em cumprir o plano, ou estamos interessados em inflar e seguir e contentar o nosso pequeno ego humano. Esse ego humano que é feito das nossas experiências desde a entrada do reino animal para o reino humano. É esse o ego humano. É toda essa experiência material, terrestre, toda essa experiência inútil para a evolução superior. Porque o ego é completamente inútil para a evolução superior. O ego na evolução superior não existe. Nós temos que ter uma perspectiva das coisas. E nós temos que tomar esta decisão porque nós precisamos de luz nesses momentos. Nós precisamos de luz. Nós precisamos de ter luz para dar cada passo nestes momentos. Porque esses momentos vão ficando cada vez mais confusos. E se nós não estivermos muito atentos, muito despertos, nós entramos nesta confusão sem perceber. Veja, existe aqui umas frases de Antuak e de Akyuk, que diz o seguinte: É preciso ir além das próprias capacidades. Já disse tudo. Então suponha que eu não tenha capacidade para uma certa coisa. Ótimo, não tem? Então vá. Vá fazer, vá além. Vá além da tua incapacidade. Eu não posso entender isso, eu não posso superar esta situação. Ah, não pode? Supere. O trabalho é esse. O trabalho é esse. É preciso ir além das próprias capacidades. Muito além. Porque capacidade, se existe, é para ser desenvolvida, não é para ficar como está. Capacidade é para ser desenvolvida. Então, se existe alguma coisa que a gente já faça bem, tem que fazer sempre melhor. Tem que ir além daquela capacidade. Mas aqui diz que é preciso ir além das próprias capacidades e também é preciso ir além das próprias ilusões. Sim, porque nós temos tantas ilusões, né? E a ilusão básica desta humanidade é achar que as coisas devem correr como elas querem. Imagina que ilusão. Como uma coisa pode correr como você quer? Como é que uma coisa real pode correr como você quer? Se você não tem consciência do real, como é que uma coisa real pode correr como você quer? Como? E você não sabe que tem uma vontade única? Se você sabe, como é que você quer alguma coisa? Quer que as coisas sejam como você quer? Adeus, universo. Se fosse como você quer, adeus, universo. Agora, é preciso também ir além do desejo de acertar. Porque tem pessoas que, a uma certa altura, reconhecem que não fizeram nada em centenas de encarnações e aí querem fazer tudo em uma só. Ficam com aquela ânsia de acertar. Não querem errar como se fosse possível. Como se fosse possível não errar. Numa coisa que é feita de erros e acertos até isso tudo se transformar numa coisa só. Então, é preciso ir além do desejo de acertar. Porque você não vai acertar sempre. O que quer dizer acertar sempre? Acertar um relógio? Mas daqui a pouco ele está atrasado de novo. Você tem que acertar de novo. Então é preciso ir além do desejo de acertar. Porque não se trata de acertar nem de errar. Se trata de ser. De ser da forma como é para ser. Segundo aquilo que podemos ver. Segundo aquilo que podemos... Não é? E é preciso ir além de todo orgulho. Ah, isto vai até o fim, hein? Porque o orgulho vai até o fim. E aí quando a pessoa se curou do orgulho de ser ele, aí ele vai começar a ter orgulho de não ser tão bom. Porque o orgulho fica. Tem gente que tem orgulho de ser inteligente. Outro tem orgulho de ser preguiçoso. O orgulho vai até o fim. Inútil dizer que não tem orgulho, porque o orgulho vai até o fim. O orgulho vai sendo trabalhado, o orgulho vai diminuindo, o orgulho vai sendo mascarado. Mas olhe bem para você e veja o seu orgulho, porque você vai ter que trabalhar isto até o fim. Até complexo de inferioridade é orgulho daqueles enormes. Até você se achar pior do que é orgulho. Olhe, tudo é orgulho. Você vai ter que trabalhar isto até o fim. Não se iluda. Então é preciso ir além de todo orgulho. É preciso ir além de tudo, diz. Não tem um ponto onde chegar. Você precisa estar sempre indo além. E aquele que não vai além não pode chegar ao ponto de origem. Quer dizer, aquele que não transcende a si mesmo, que não vai além de tudo, que não vai além das próprias capacidades, aquele que não vai para frente não chega onde tem que chegar, quer dizer, na sua origem interna. para começar de novo numa outra evolução, para começar de novo num outro tipo de vida. Por isso é preciso transcender o estado humano, para que se possa entrar em contato com o que é real. Porque enquanto você estiver identificado com seu estado humano, enquanto você estiver dando demonstração de que você segue o seu lado humano, você não entra em contato com aquilo que é real. Real e estado humano são duas coisas incompatíveis. Estado humano é para ser transcendido. Estágio humano é um degrauzinho acima do estágio animal. Tem o estágio animal, degrau seguinte é o estágio humano. Então trata-se de transcender esse estágio. E é nesse estágio que a gente está com o ego para ser resolvido, transcendido, ampliado, dissolvido, enfim, quebrado, aquilo que você entender fazer dele, se é que já se desligou um pouco dele e se sente separado. Agora, diz ainda Antoine, estar corretamente posicionado a cada momento, do ponto de vista da consciência, é chave de uma porta que se deve abrir. Todos nós temos uma consciência. Todos nós temos um nível de consciência. Não existem dois níveis de consciência iguais. Inútil que você esteja procurando uma pessoa igual a você, porque não existe isso. Porque cada um é um estado de consciência, é um grau de consciência. Então, do ponto de vista da sua consciência, do ponto de vista daquilo que a sua consciência está lhe dizendo, ali você tem que estar posicionado. Se a sua consciência lhe mostra um ponto, pode não ser um grande ponto, mas é o ponto que ela mostra, é o ponto em que você está. Então, no ponto que você está, no seu ponto de consciência, ali você deve estar conscientemente posicionado, sabendo que essa consciência se amplia e sabendo que você não é para ficar parado ali. E nós estamos todos sendo treinados para transcender todos esses estados. E não para repetir um pouco melhor o que outros já cumpriram em parte no passado. Tudo aquilo que fizeram no passado, por mais maravilhoso que tenha sido, tudo isso é passado. Nós temos que estar fazendo mais neste momento. Tudo aquilo que é maravilhoso no passado, se já foi maravilhoso no passado, daqui por diante tem que ser mais. Então o que nós estamos fazendo? Cuidando dos nossos ressentimentos, cuidando das nossas mágoas, cuidando da nossa sensibilidade de realizar aquilo que a minha mente acha que é. Que mente que sabe alguma coisa? Enfim, aqui diz, transcender é a urgência dos tempos de hoje, tanto para os grupos ativos na superfície da Terra como para as pessoas. Transcender é urgente. Então você está sentindo alguma coisa, transcenda aquilo. Você está achando alguma coisa, transcenda. Transcenda o que você é naquele momento, transcenda. Não é para ficar assim, é para transcender, é para ir além daquilo onde a gente está, daquilo que a gente é, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. É para transcender. Agora, se está se sentindo muito bem, porque é cego. Se é cego, então está se sentindo bem. Porque para se sentir bem aqui, é preciso ser cego. Então, digamos que esteja se sentindo bem. É completamente cego. Mesmo assim, tem que transcender esse seu sentir bem. Porque aí, quem sabe, se vai encontrar a realidade. Quem sabe se vai encontrar aquilo que o planeta está sentindo, por exemplo. Como é que nós podemos nos sentir bem em um planeta que está nessas condições? Ou estamos iludidos, ou somos ignorantes, ou nos tornamos insensíveis. Então nos sentimos bem. Estamos insensíveis e chamamos isso de nos sentirmos bem. Porque eu não sei como é que alguém pode se sentir bem em um planeta neste estado. E a forma de você contribuir com algo é exatamente você se dar conta de onde está. Bom, transcender é a ordem. E ao negar-se a si mesmo, na alegria do amor que nada espera em troca. Sim, porque se você faz alguma coisa esperando alguma coisa em troca, está tudo prejudicado. Se você cumpre o seu papel, se você cumpre a sua tarefa e espera ser reconhecido, coitado. Um coitado. Completamente fora da lei. Completamente fora da lei. Porque não tem nada que ser reconhecido. O que nós fazemos de correto não é nada mais do que obrigação. Não tem que reconhecer nada. O que se faz de correto, quem faz bem feito, quem faz corretamente, quem é correto, enfim, não está fazendo nada demais. Está fazendo o normal e básico. É que ninguém faz. Então, quando um faz, parece um correto. Isto é o normal. Isto é o normal. Isto que te traz orgulho, é o normal. Você se sente orgulhoso de ser normal. Porque ser correto, ser eficiente, todos esses adjetivos, isto tudo deveria ser a normalidade. Tem nada que elogiar, não tem nada que reconhecer, isso é o normal. Porque quando se muda deste nível, aí é que não tem mesmo nada que reconhecer. Porque aí é outra consciência. É outra consciência. Agora, transcender, negar-se a si mesmo. Olha, se não se nega a si mesmo, não tem começo. Não tem começo de sair desta coisa, que é a vida humana. Não tem começo se não nega a si mesmo. E não se deve ter pressa. Óbvio, não? Porque o tempo não existe. Ter pressa de quê? O tempo é outra coisa, não é isto que a gente mede aqui. O tempo é uma eternidade, então não tem pressa. Aquilo que aqui durou 50 anos e o que durou 5 segundos, na eternidade é a mesma coisa. Na eternidade não existe 5 segundos nem 50 anos. Isto na eternidade não existe. Nós temos que ir antecipando estas coisas, temos que ir atraindo estas coisas, porque temos que sair dessas prisões ilusórias nas quais vivemos.